Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 6 de junho de 2022. Faltam 93 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia, quase 200 mil novos postos de trabalho.
Em abril, o Brasil registrou saldo positivo de empregos com carteira assinada em todas as regiões. Luciana Colares de Holanda.
O destaque do mês de abril ficou para o setor de serviços, com a criação de mais de 117 mil vagas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Buscas por indigenista e jornalista desaparecidos no Amazonas.
Polícia Federal, FUNAI e Marinha trabalham por terra, água e ar para encontrar a embarcação onde estavam os dois.
E ainda, na semana que comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, recebemos aqui na Voz do Brasil a secretária da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério do Meio Ambiente, Marta Giannick.
Ela vai falar sobre os programas que usam projetos de comunidades tradicionais para a preservação da floresta nativa.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O programa Floresta Mais Amazônia está selecionando projetos de proteção e recuperação de vegetação nativa.
O Floresta Mais Amazônia apoia quem protege e recupera a floresta e contribui para a redução de emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas.
E quem vai explicar como vai funcionar a escolha dos projetos é a secretária da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério do Meio Ambiente, Marta Giannick. Boa noite, secretária.
Boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem também. Um prazer estar aqui novamente.
Secretária, primeiro vamos começar explicando de que forma o Floresta Mais Amazônia apoia iniciativas de conservação e recuperação da vegetação nativa.
O Floresta Mais Amazônia, ele tem quatro grandes modalidades que são destinadas à conservação e à recuperação. Duas delas são voltadas para produtores rurais abaixo de 4 módulos fiscais, que conservam suas áreas acima do mínimo exigido pelo Código Florestal, ou seja, acima do mínimo da reserva legal, e aqueles que precisam recuperar suas APPs. As outras duas modalidades, a modalidade voltada para comunidades, ela vai beneficiar comunidades tradicionais e povos indígenas que submeterem projetos de melhora de gestão territorial como um todo. E, por fim, a última modalidade, inovação, também vai trazer inovação na área de pagamento por serviços ambientais, recuperação e conservação da vegetação nativa também.
Esses projetos, então, eles podem ser apresentados até o dia 10 da próxima sexta-feira. Como é que devem ser esses projetos?
Esses projetos que estão abertos os editais até o dia 10, eles são especificamente voltados para a modalidade comunidades. Então, se você faz parte, de uma comunidade extrativista lá no meio da Amazônia e você tem uma ótima ideia de como melhorar a floresta que você já faz o monitoramento, como que você conserva a sua floresta, como que você pode recuperar a sua floresta, como que, se você tem uma cadeia produtiva que você toma conta, eu quero melhorar a cadeia da castanha aqui na minha região, eu quero ser melhor, coletar melhor, quero trazer uma planta de beneficiamento. Se você tem essas ideias, você pode colocá-las no papel e submeter para o Ministério do Meio Ambiente, junto com o PNUD, que é o Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o nosso parceiro também no desenvolvimento desse projeto. E aí as melhores ideias vão ser selecionadas.
E quais são os critérios para participação nesse grupo?
Os critérios são: você, para submeter um projeto de comunidades, você precisa pertencer a uma comunidade tradicional, você ter viver num território coletivo, como, por exemplo, uma reserva extrativista, ou um território quilombola, ou também uma terra indígena. Os indígenas também estão contemplados nessa chamada. E você trazer ideias que sejam autorais mesmo das comunidades, para que elas sejam aí feitas uma parceria com uma outra instituição que vai viabilizar esse projeto. E o importante é que tenha os temas, né? Que sejam projetos voltados para os temas de conservação, recuperação, cadeias produtivas sustentáveis e melhora da gestão territorial.
Tem uma chamada também para pequenos agricultores que está aberta aí até o dia 30. Nesse caso, quem é que pode participar?
Para essa especificamente são os produtores rurais, pequenos produtores rurais. A gente fala pequenos porque são aqueles que têm área abaixo de 4 módulos fiscais. 4 módulos fiscais na Amazônia dá em média uns 75, 80 hectares. Então todo mundo que tiver área inferior a isso pode se inscrever no site florestamais.org.br. Lá vai ter todas as informações. E foi o que eu falei logo no começo. Você, para receber recurso para a modalidade de recuperação, você precisa conservar a sua reserva legal acima do mínimo exigido pela lei, que no caso é 80% na Amazônia, ou recuperar, ou se comprometer a recuperar a sua APP.
Agora vamos então só recapitular aqui o serviço. Você deu um site. Para os dois casos, os interessados podem se inscrever nesse mesmo site? Como é que funciona?
No mesmo site. Todas as informações estão concentradas nesse florestamais.org.br. É muito fácil de navegar. Ele é super intuitivo. Mesmo se você não tem muita habilidade, não frequenta muito a internet, não tem problema. Você vai conseguir navegar sem nenhum problema.
Para mudar um pouquinho de assunto, secretário, o Brasil participou até semana passada de uma reunião do Tratado da Antártida. O que é esse tratado do qual o Brasil é membro desde 1975?
Isso. O Tratado da Antártica, ele é um tratado que, na verdade, ele congrega países, né? Ele começou inicialmente com 12 países que tinham interesse em desenvolver cooperação técnica e pesquisa de uma forma bastante cooperativa no continente, bastante pacífica. E isso foi ganhando corpo até que hoje... isso soma um total de 54 países, se eu não me engano, são 54 países que assinam o Tratado da Antártica.
E eu queria saber o que foi discutido nessa reunião.
Essa reunião foi para você reavaliar os protocolos, para você reavaliar o acordo de cooperação também do Tratado da Antártica, para você estabelecer também parcerias de desenvolvimento de iniciativas dentro da ciência. O Tratado da Antártica, ele é muito voltado para a ciência, para você trazer conhecimento científico para todos aqueles que são signatários. Essa é a grande alma do Tratado da Antártica.
Agora, o Brasil inaugurou há 2 anos a nova estação de pesquisa na Antártica. E essa estação também atua nos estudos sobre mudanças climáticas?
Atua. A Antártica é um continente muito importante para a gente ter esse termômetro, né, das mudanças climáticas. A gente fala dessa questão do derretimento das calotas polares. Então, onde tem gelo, a gente tem um ótimo termômetro para saber como que estão... a evolução das mudanças climáticas. Mas não só também, né? Lá você tem pesquisa de ciências atmosféricas, então, de coisas que são muito importantes para o clima do mundo, para o clima do Brasil, para o clima das águas, né? Para a temperatura das águas. Então, é um continente muito importante para a gente estar sempre monitorando e ter uma base lá.
Agora, secretário, o Brasil participou também da reunião comemorativa dos 50 anos da Conferência de Estocolmo, Estocolmo mais 50, que terminou no sábado. O que foi discutido nessa reunião?
Essa reunião foi uma reunião bastante comemorativa mesmo para a gente celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi ontem, né, o dia 5 de junho. E lá atrás, há 50 anos atrás, a Estocolmo foi no dia 5 de junho também. Então, foi uma reunião para você juntar grandes líderes, né, grandes lideranças, ministros de Estado, para que você divulgasse ações positivas na preservação do meio ambiente e que, no final, isso vai ser feito um resumo pelo secretariado, que estava presente lá na conferência, mas foi uma ocasião de celebração, de você olhar as evoluções que já ocorreram desde a primeira reunião de Estocolmo até agora e também olhar para o futuro, o que falta mais a gente fazer daqui para frente.
E o que é que o Brasil levou de positivo para lá?
A gente levou muitos dos nossos programas, né? E principalmente uma agenda que o ministro Joaquim Leite tem insistido bastante, que é uma agenda muito importante para o Brasil, que é a agenda de energias renováveis. A gente percebe que tem um apetite muito grande da comunidade internacional por energia eólica, por energia fotovoltaica, pelo biometano, pelo nosso programa de biometano, que é o Metano Zero, né? A nossa grande política, né, voltada para a redução de gás metano na atmosfera. Então, a gente levou o que a gente tem de melhor aí desses programas de preservação do meio ambiente.
Tá ok, nós conversamos com a secretária da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério do Meio Ambiente, Marta Giannic. Secretária, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço, boa noite a todos.
O número de vagas de trabalho continua crescendo no país.
Quase 200 mil empregos com carteira assinada foram criados no mês de abril.
Todas as regiões apresentaram saldo positivo, com destaque para os setores de serviços e comércio.
Vitória Régia de Sena, de Brasília, tem 25 anos. Trabalha desde os 19 na área do comércio. Ela estava desempregada e agora comemora a oportunidade numa loja de cosméticos no shopping.
Levantei as mãos pro céu, dei graças a Deus que consegui um emprego por agora. Foi uma grande oportunidade. Aí eu comecei a trabalhar tranquilamente.
Vitória Régia ocupa uma das 196.900 vagas com carteira assinada criadas em abril deste ano. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que foi divulgado nesta segunda-feira e mostra ainda que no acumulado do ano de 2022 foi registrado saldo de mais de 770 mil empregos. Os números mostram ainda que em todas as regiões do país foram abertos postos de trabalho. E de acordo com o secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Dalcomo, a expectativa é positiva para o ano todo.
Acho que não está longe da realidade a gente pensar em número próximo de entre 1,5 milhão e 2 milhões de empregos. Seguramente, já nos próximos meses, não gerará o maior estoque de emprego formal da história do país.
O destaque do mês de abril ficou para o setor de serviços, com a criação de mais de 117 mil vagas. Em segundo lugar, ficou o comércio, seguido da indústria e depois da construção civil. Apenas a agricultura apresentou saldo negativo. De março para abril, também houve crescimento real de R$ 15 no salário médio de admissão, passando de R$ 1.891,54 para R$ 1.906,54. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O atendimento de emergência adequado pode salvar vidas.
E o Ministério da Saúde vai capacitar 10 mil profissionais que atuam nesse tipo de ocorrência em todo o país.
É a estratégia SOS de ponta, que vai começar pela região norte do país.
Além dos médicos, poderão fazer cursos de qualificação em primeiros socorros todos os profissionais de saúde e de atendimento de urgência, como bombeiros e defesa civil. O programa SOS de Ponta vai começar pela região norte, a mais carente no setor de saúde. Serão oferecidas 2.899 vagas. Numa segunda etapa, a capacitação vai incluir cidades do interior de todas as regiões. Um total de 10 mil vagas, num custo de R$ 40 milhões. Para Vinícius Nunes Azevedo, diretor de gestão do trabalho em saúde, a ideia é universalizar o atendimento de emergência que já existe nos grandes centros.
Fazer chegar aos rincões mais longínquos a saúde de qualidade que a gente consegue encontrar nas grandes metrópoles.
O programa de capacitação surgiu após a constatação da falta de profissionais experientes em pronto atendimento durante a pandemia da Covid-19. Como explica o secretário de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Hélio Angotti.
Quem viveu a pandemia no primeiro momento em Manaus sabe a dificuldade que foi para achar recurso humano que soubesse fazer uma boa intubação orotraqueal, manipular o aparelho de ventilação mecânica, foi um grande alerta. A gente tem que garantir o atendimento de urgência e emergência de qualidade. São minutos que fazem a diferença da vida para a morte.
A capacitação em primeiros socorros inclui, entre outros, cursos de suporte básico de vida, suporte avançado de vida cardiovascular e suporte pré-hospitalar no trauma. Reportagem Carla Fagundes.
Para aprimorar o Sistema Nacional de Transplantes, o Ministério da Saúde lançou um programa de qualificação.
A ideia é conceder incentivo financeiro adicional para serviços que apresentarem alta performance.
Para isso, serão utilizados indicadores de qualidade, passando pela estrutura e processo até chegar nos resultados. Mais gente recebendo órgãos e mais qualidade de vida para os transplantados.
Mais de 56 mil pessoas estão na fila esperando um transplante de órgão no Brasil e esperam uma ligação como essa.
Alô?
Lisa?
Oi?
Nós temos um órgão compatível. Você tá pronta?
Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde lançou o Programa de Qualificação do Sistema Nacional de Transplantes por meio da avaliação de critérios e indicadores, o QualiDOT. O objetivo é reclassificar todos os centros transplantadores do país para aperfeiçoar os mecanismos de controle relativos aos resultados dos transplantes, como explicou a secretária da Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Maíra Botelho.
Permitir a integração
integração de critérios, parâmetros e indicadores de qualidade e segurança. Então, são indicadores de estrutura, processo e resultado atrelados ao volume, é um indicador também combinado, para que nós possamos custear diferenciado quem entrega o melhor resultado.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou da importância de valorizar a qualidade desses serviços.
Ser qualificado como um centro de transplantador não é uma grife de hospital. É um compromisso desses hospitais com a população brasileira, com a política pública.
Atualmente, o Brasil conta com uma central nacional de transplantes localizada no Ministério da Saúde, além de 27 centrais estaduais, mais de 640 hospitais de transplantes autorizados e cerca de 1.600 equipes de transplantes habilitadas. Reportagem Mariana Jungmann.
Ontem foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente.
Em Brasília, a data foi marcada com distribuição de mudas de plantas, atividades educativas e aulas sobre energia.
A dona de casa Stanislava Danik, que mora em Brasília, sabe da importância de ter hábitos sustentáveis para ajudar na preservação do meio ambiente.
Se hoje não preservarmos o meio ambiente, nossas futuras gerações sofrerão muito com a falta, tanto da água, como das matas, de tudo, enfim, que envolve o meio ambiente.
Assim como ela, quem passou nesse domingo pelo Eixão do Lazer, na capital do país, onde as ações para lembrar o Dia Mundial do Meio Ambiente estavam sendo realizadas, recebeu uma muda de planta, além de cartilhas e folhetos sobre o meio ambiente. Um caminhão do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, do IBAMA, ofereceu atividades educativas voltadas especialmente para as crianças, como explica o chefe de brigada do Instituto, Nivaldo Oliveira.
Tem aqui o nosso caminhão, que é o PC, é o posto de comando, ele tem toda a tecnologia, todo o suporte para a gente fazer análise e dar uma resposta melhor no que diz respeito aos combates. Jogos educativos para as crianças, alguns materiais de combate que a gente usa no dia a dia, então para que a população conheça de que forma o Previfogo atua nos estados combatendo os incêndios.
O evento também ofereceu aulas sobre energia, palestras e vídeos relacionados ao meio ambiente. De acordo com a diretora do Departamento de Educação e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Cristiane Lemos, as ações buscaram incentivar a consciência ambiental e alertar a população sobre a importância da preservação dos recursos naturais.
A importância é trazer o público mais para perto, tentar aproximar o Ministério, tentar trazer o IBAMA, para que a gente tenha como ponto focal o Educa Mais e que a gente consiga disseminar o início das ações do Ministério com outros órgãos, principalmente na integração.
O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado desde 1973, em 5 de junho. Sob a liderança do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, mais de 150 países participam da comemoração em todo o mundo. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A Polícia Federal informou hoje que está investigando o desaparecimento do indigenista Bruno Araújo Pereira, da Fundação Nacional do Índio, e do jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian.
Os dois desapareceram no Vale do Jaguari, no estado do Amazonas, quando faziam um trajeto de barco entre a comunidade Ribeirinha, São Rafael, e a cidade de Atalaia do Norte.
De acordo com a Polícia Federal, estão sendo feitas diligências para apurar o sumiço dos dois.
A Marinha do Brasil também enviou uma equipe de busca e salvamento para a região onde a embarcação desapareceu.
As buscas ocorrem ainda por meio aéreo, sob coordenação do Ministério da Justiça e com a colaboração da FUNAI.
Chegou ontem ao porto de Recife, em Pernambuco, o navio patrulha oceânico Araguari, da Marinha do Brasil.
O navio atracou com cerca de uma tonelada de material hospitalar, insumos e medicamentos, além de uma equipe de profissionais de saúde com médicos e enfermeiros.
O objetivo é prestar apoio à população pernambucana afetada pela tragédia das fortes chuvas.
A Marinha continua também prestando apoio na distribuição de água e alimentos, no transporte de pessoas ilhadas, na assistência médica da população e na contenção de áreas de risco.
Uma forma divertida de entrar no universo das letras e palavras.
O Grafogame é um jogo que ajuda as crianças no processo de alfabetização e já está sendo usado por pais e professores em todo o país.
Mais de 1 milhão de usuários já baixaram a ferramenta, que agora tem uma nova versão mais atualizada e atrativa para os pequenos.
Na escola Hamilton Teodoro, em Governador Valadares, Minas Gerais, as crianças estudam enquanto jogam. Com o aplicativo Grafo Game, os pequenos aprendem as primeiras palavras na tela do computador de forma divertida, explorando cores, formas e letras. A aluna Anne Beatriz da Silva tem 7 anos e conta o que está achando desse novo mundo de conhecimento.
O Grafo Game é bom porque a gente sempre aprende mais coisas com ele, conforme as fases. E é bom, porque todo mundo consegue aprender.
A professora da ANE, Pamela Daiane Alves, diz que os estímulos da tecnologia enriquecem a aula.
Eu estou gostando bastante do desenvolvimento das crianças, do uso dessa ferramenta. Eu acredito que ela está enriquecendo bastante na aprendizagem de cada uma delas.
O Grafo Game foi lançado em 2020 pelo Ministério da Educação para auxiliar professores, pais e responsáveis na alfabetização de crianças entre 4 e 9 anos. Desenvolvido na Finlândia, o jogo está presente em mais de 30 países em todo o mundo. No Grafo Game, o estudante passa por várias fases, conhece o alfabeto, as sílabas, os sons das palavras, até chegar nas etapas mais avançadas. Tudo no universo lúdico e interativo. Aqui no Brasil, o jogo já foi baixado por mais de 1 milhão de usuários e agora ganhou uma nova versão. Segundo Thalita Lima Mendes, coordenadora geral de programas de alfabetização do MEC, a ideia é aperfeiçoar a ferramenta para as crianças brasileiras.
E dessa vez a gente tem novos desafios, a gente tem um aumento das sequências, a inclusão de frases. Ele agora também tem novos contextos brasileiros, com trilha sonora, com gêneros musicais do Brasil, novos acessórios, o mapa 3D, que é uma novidade que tem estimulado bastante as crianças a jogar. O Grafo Game agora, ele tem uma versão mais atrativa.
Carlos Nadalim, secretário de alfabetização do MEC, explica que a ação faz parte do programa Tempo de Aprender e quer melhorar a qualidade da alfabetização no país.
No início de 2019, os indicadores da alfabetização no Brasil já mostravam que precisávamos trabalhar e muito. Ao longo da pandemia, essa situação se agravou, né? Mas a Secretaria de Alfabetização, desde o início, estava preocupada com a elaboração de programas voltados a metas. O Grafo Game é uma importante ferramenta para garantirmos a aprendizagem da leitura, é uma ferramenta de apoio à alfabetização.
O MEC recomenda aos professores que baixem o aplicativo gratuitamente nos dispositivos de sua escola e usem com os estudantes. Além do computador, o jogo pode ser baixado nas lojas virtuais, em celulares e tablets, e depois utilizado sem precisar de conexão à internet. Para mais informações, acesse alfabetização.mec.gov.br/grafo-game. Reportagem Gabriela Noronha.
Os funcionários do INSS que ainda permaneciam em trabalho remoto em razão da pandemia de Covid-19 foram convocados a retornar para o trabalho presencial nas unidades do Instituto.
De acordo com portaria publicada pelo Ministério do Trabalho e Previdência, o uso de máscaras nas unidades do INSS não será obrigatório, exceto onde houver essa exigência por parte das autoridades locais.
Da mesma forma, regras de proteção individual obrigatória, isolamento, quarentena e outras condições de funcionamento estabelecidas pelos estados, Distrito Federal e municípios devem ser cumpridas obrigatoriamente.
A portaria entrou em vigor a partir de hoje.
O volume de empréstimos realizados pela Caixa em maio foi o maior da história do banco.
Foram 15 bilhões e 600 milhões de reais contratados para financiamento de imóveis.
O valor representa um aumento de quase 30% em relação ao mesmo mês do ano passado.
A Caixa alcançou também a marca de 400 bilhões de reais aplicados no crédito imobiliário no período de janeiro de 2019 a maio de 2022.
Informações sobre o crédito imobiliário estão disponíveis na internet, no endereço caixa.gov.br, no aplicativo Habitação Caixa e nas páginas do banco no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Supremo decide que imposto de renda não deve incidir sobre pensão alimentícia.
STJ mantém ordem de prisão preventiva de paraguaio investigado por contrabando de cigarros.
Estado do Acre é condenado a indenizar jovem por erro médico.
Boa noite, eu sou Natália Ribeiro.
E eu sou Walter Lima.
Plenário virtual do STF afasta a incidência do imposto de renda sobre pensões alimentícias decorrente do direito de família.
Por maioria, a Corte entendeu que os valores não constituem acréscimo patrimonial e que a incidência do imposto consistiria em bitributação. Ricardo Moreira.
O ministro Dias Toffoli foi o relator da ação proposta pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. Inicialmente, o ministro explicou que a discussão se limitou a pensões alimentícias e alimentos estabelecidos com base no direito de família. No exame do mérito, Toffoli observou que a jurisprudência do STF e a doutrina jurídica entendem que a materialidade do tributo está necessariamente vinculada à existência de acréscimo patrimonial. Ocorre que pensão alimentícia e alimentos oriundos do direito de família não são renda nem provento de qualquer natureza do pagador, mas simplesmente montantes retirados dos rendimentos recebidos pelo credor para serem dados ao beneficiário.
Está mantida a ordem de prisão preventiva contra um paraguaio acusado de contrabandear cigarros no Mato Grosso do Sul.
A determinação é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Atualmente, o paraguaio está foragido. Ele é investigado no âmbito da Operação Nepsis, que também apurou crimes de receptação, falsificação de documento público, falsidade ideológica e corrupção, todos supostamente cometidos por organização criminosa da qual o paraguaio seria importante membro. A sexta turma do STJ denegou habeas corpus. Para o relator ministro Sebastião Reis Júnior, a decisão que determinou a prisão preventiva possui ampla e suficiente fundamentação para garantir a ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta dos delitos.
A quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de um auxiliar de produção de frigorífico de Santa Catarina.
O funcionário teve Covid-19 e acusou a empresa de ser responsável pela contaminação.
Ele disse que estava exposto a ambiente insalubre porque a empresa não se ajustou às medidas contra o coronavírus.
Mas o TST concluiu que não foi apresentada prova de contaminação no trabalho e que a atividade em frigorífico não se enquadra entre as que apresentam risco maior de contaminação.
Justiça condena o Estado do Acre a pagar R$15 mil de indenização à jovem por erro médico.
A paciente foi submetida à curetagem de um aborto espontâneo que não existiu. Neto Costa.
Dias após saber que estava grávida, a paciente foi ao Hospital Público Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho, em Mâncio Lima, com dores na região abdominal e sangramento. Lá foi encaminhada a outro hospital público no município de Cruzeiro do Sul, onde houve o diagnóstico de embrião sem batimento cardíaco. Segundo o processo, a paciente foi submetida a uma curetagem que é feita após processos de aborto para retirada de material placentário. Dias após o procedimento, a jovem foi diagnosticada com malária e tomou medicamentos contraindicados a gestantes. Após 2 meses, uma ultrassonografia revelou que ela ainda estava grávida e após os 9 meses de gestação, a criança nasceu com saúde.
O estado de Santa Catarina foi condenado a pagar cerca de R$25 mil de indenização à mãe de uma estudante que morreu por suicídio após se envolver em um assalto a um comércio e ser presa em flagrante.
Segundo o processo, a mãe foi à delegacia e informou às autoridades que a filha tinha depressão e transtorno bipolar, mas foi orientada a buscar os laudos da jovem.
Ela foi transferida para a unidade prisional e colocada sozinha em uma cela, por conta da política de combate à Covid-19.
O Poder Executivo defendeu que o quadro de saúde da estudante não foi repassado aos servidores do presídio, mas o juiz concluiu que ficou comprovado que a jovem precisava de suporte de terceiros.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Sancionada com vetos, lei que altera prerrogativas de advogados.
Senador comemora autorização para concessão de 15 aeroportos.
Chega ao Senado proposta que permite penhora de único imóvel da família na garantia de empréstimos.
Boa noite.
Boa noite.
O Tribunal de Contas da União autorizou a concessão de 15 aeroportos, entre eles o de Congonhas. O leilão está marcado para o dia 18 de agosto.
O senador Nelson Tradi comemorou a decisão unânime do TCU, que vai garantir investimentos no setor aeroportuário na ordem de mais de 7,3 bilhões e beneficiar cerca de 35 milhões de passageiros. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Por unanimidade, os ministros do Tribunal de Contas da União autorizaram o governo a privatizar 15 aeroportos, entre eles o de Congonhas, em São Paulo. Ao comemorar a decisão do TCU, o senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, destacou que os investimentos no setor aeroportuário podem passar de 7 bilhões e 300 milhões.
Competição entre aeroportos significa oferta de melhores serviços, estímulo ao turismo e avanço tecnológico ao alcance de todos. Serão 35 milhões de pessoas beneficiadas diretamente e outras milhões indiretamente com estímulos às economias regionais.
Além de Congonhas, foram contemplados os terminais de Campo de Marte, também em São Paulo, Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, Belém, Santarém, Marabá, Parauapebas e Altamira, no Pará, Montes Claros, Uberlândia e Uberaba, em Minas Gerais, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e Macapá, no Amapá. O governo deverá fazer as licitações em agosto.
Preocupado com a crise alimentar que afeta o Brasil e o mundo, o senador Chico Rodrigues, do União de Roraima, afirmou que o país precisa imediatamente da criação de um plano estratégico de segurança alimentar. A medida, na opinião dele, deve contemplar direta e indiretamente toda a cadeia produtiva.
O senador destacou que a questão da fome no país é um problema estrutural e recorrente, algo inadmissível para uma nação que aparece como o terceiro maior produtor de alimentos do mundo.
O Brasil precisa urgentemente transformar a questão alimentar em assunto de Estado e não meramente de governo, que muda conforme interesses circunstanciais. Se isso for feito com inteligência estratégica e vontade política, o Brasil poderá se tornar uma potência econômica em menos de uma década, ao tempo que resolve o problema da fome, inclusive no território nacional.
Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, questionou o Ministério das Relações Exteriores e a Confederação Brasileira de Futebol sobre medidas contra os atos de racismo sofridos por jogadores do Ceará e do Fortaleza durante partidas realizadas na Argentina pelas Copas Sul-Americana e Libertadores da América.
Girão destacou que o Senado aprovou em 2021 um projeto que equipara os crimes de injúria racial ao crime de racismo. Além disso, de acordo com a Confederação Sul-Americana de Futebol, a multa para esses atos aumentou de $30 mil para $100 mil e o órgão judicial competente poderá também impor a sanção de disputar um ou mais jogos com portões fechados ou bloqueio parcial do estádio.
Na minha visão, ainda é pouco. É preciso fazer mais. Além de multas, a perda do mando de campo, assim como a identificação dos torcedores racistas, que devem, no mínimo, ser impedidos de frequentar os estádios, onde quer que seja, por um bom tempo, para que possam refletir sobre as consequências dessa agressividade gratuita.
O Senado vai analisar o projeto da Câmara, que cria um marco legal das garantias de empréstimos. A proposta pretende reduzir o custo para obtenção de crédito.
Um dos pontos, porém, tem gerado muita polêmica: a possibilidade de que o único imóvel da família seja penhorado se for dado como garantia de empréstimo. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O relator do Marco Legal das Garantias de Empréstimos na Câmara, deputado João Maia, do PL do Rio Grande do Norte, argumenta que a reformulação das normas que regulamentam as garantias no Brasil é necessária para diminuir o risco de inadimplência do devedor, contribuindo dessa forma para a redução do custo do crédito.
Recupera-se apenas 14,6% do valor das garantias no Brasil. O tratamento atual dispensado ao tema das garantias necessita ser reformulado para melhorar esses números e, por consequente, reduzir os juros pagos pelo tomador brasileiro.
A proposta cria as instituições gestoras de garantias, IGGs, empresas que vão avaliar os bens dados em garantia nos empréstimos bancários e, posteriormente, as condições do empréstimo, como prazos e juros, serão negociadas pelo tomador com as instituições financeiras. Atualmente, os bancos fazem a avaliação do bem dado em garantia. O texto também possibilita que o único imóvel da família seja penhorado se for dado como garantia de empréstimo.
A Lei Geral do Esporte e a campanha Junho Verde de Educação Ambiental estão na pauta do plenário desta semana.
Senadores ainda podem votar proposta que trata do acompanhamento de mulheres com depressão pós-parto e uma semana dedicada à saúde mental nas escolas. Detalhes da agenda do plenário do Senado com o repórter Bruno Lourenço.
Os senadores podem votar nesta terça-feira o projeto que cria a campanha Junho Verde, com o objetivo de conscientizar a população sobre a conservação dos ecossistemas, o controle da poluição e a degradação dos recursos naturais. Outra proposta que está na pauta prevê o rastreamento durante o pré-natal de grávidas que demonstrarem possíveis sintomas de depressão ou possibilidade de depressão pós-parto. A relatora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, diz que o diagnóstico precoce pode auxiliar na efetividade do tratamento do transtorno.
A abordagem pelo rastreamento pode ser mais efetiva que o encaminhamento de todas as gestantes para avaliação com psiquiatra ou psicólogo. Assim, a partir do rastreamento, será possível conduzir um acompanhamento mais próximo e especializado das pacientes. Da mesma forma, o diagnóstico da depressão da mãe após o nascimento do filho, representa a possibilidade da realização de intervenções multidisciplinares tão logo os sintomas sejam detectados.
Na quarta-feira, o plenário pode concluir a votação da Lei Geral do Esporte. A proposta, que surgiu de uma comissão de juristas convidados pelo Senado, trata desde doping até o financiamento do desporto, passando pelo combate a atos homofóbicos ou racistas. Também poderá ser votada a medida provisória que ajusta a forma de cobrança de PIS e COFINS do álcool combustível vendido por cooperativas.
A lei que atualiza as prerrogativas dos advogados foi sancionada pelo Executivo.
Mas o presidente Jair Bolsonaro vetou 12 pontos da proposta, entre eles o que restringia as buscas em escritórios de advocacia. A reportagem é de Marcela Cunha.
Entre as novidades está a proibição de advogados fazerem delação premiada contra clientes, atuais ou antigos. Também fica garantido o recebimento de até 20% de honorário advocatício, mesmo quando houver bloqueio dos bens do cliente. Para o relator, senador Everton, do PDT do Maranhão, a nova lei vai fortalecer a atuação dos advogados.
Tenho certeza que os advogados do Brasil, com essa justa correção, essa lei vai fortalecer as suas prerrogativas e, com isso, o cidadão ter a condição de procurar os advogados do Brasil para, caso precisem, terem condição de se defender.
O presidente Jair Bolsonaro vetou 12 pontos do texto, entre eles o que limitava buscas e apreensões em escritórios de advocacia. Um dos pontos permitiria que os advogados avaliassem antes os documentos que seriam apreendidos. Também foi vetado o trecho que previa a necessidade da presença de um representante da OAB para acompanhar a busca e a apreensão, além do próprio advogado do escritório sob investigação.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, enviou hoje ofícios à FUNAI, Polícia Federal e Polícia Civil do Amazonas, pedindo informações sobre a busca e investigação relacionadas ao desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira.
O indigenista, que é servidor de carreira da FUNAI, acompanhava o jornalista inglês colaborador do jornal The Guardian em uma viagem pela terra indígena Vale do Javari, no município de Atalaia do Norte, quando a equipe sumiu. Segundo a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, o servidor federal recebia constantes ameaças.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Medidas para baixar valor das contas de luz estão na pauta da semana.
Deputados cobram mais apoio para pequenos agricultores.
Proposta pretende bloquear bens de agressor enquadrado na Maria da Penha.
Boa noite. Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, é autor de proposta que prevê o bloqueio de bens de agressor enquadrado na Lei Maria da Penha. O deputado argumenta que, em regra, os agressores se desfazem do patrimônio do casal como forma de evitar a divisão de bens ou o pagamento de pensão.
Alexandre Frota ressalta que a garantia patrimonial será mais uma forma de coerção legal para reduzir a violência doméstica e os casos de que trata a Lei Maria da Penha. Também incluiu no texto a penhora do salário do agressor.
Segurança Pública.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, defende que os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública possam ser usados por prefeituras, a exemplo do que acontece com os Fundos Nacionais da Saúde e da Educação.
Jones Moura afirma que muitos prefeitos têm se queixado da proibição do uso de recursos do Fundo Nacional de Segurança por parte dos municípios. Só no estado do Rio de Janeiro, segundo o parlamentar, são 81 cidades sem acesso ao dinheiro.
Emidinho Madeira, do PL, celebra a abertura de delegacias da Polícia Civil nos municípios mineiros de Passos, Alfenas, Guaxupé e Poços de Caldas. O deputado conta que essa era uma demanda antiga dos moradores das regiões, onde tem sido crescente a onda de crimes cometidos em propriedades rurais.
Emidinho Madeira afirma que destinou, por meio de suas emendas, 4 viaturas 4x4 às delegacias rurais recém-inauguradas. Ele também enaltece o trabalho dos policiais civis, que desmantelaram uma quadrilha que vinha furtando equipamentos agrícolas na região sul de Minas Gerais há muitos anos.
Paulo Marinho Júnior, do PL, alerta que o Maranhão vive uma crise na segurança pública, com o tráfico tomando conta do Estado em meio à inoperância das autoridades e ao aumento do conflito agrário. O deputado lamenta a morte do líder quilombola Edivaldo Pereira Rocha, ocorrida no final de abril.
Paulo Marinho Júnior afirma que Edivaldo foi assassinado mesmo tendo avisado as autoridades que vinha sofrendo ameaças de grileiros de terras. O deputado ressalta que o local onde o líder residia está devidamente registrado junto ao INCRA como território quilombola.
Educação.
Léo de Brito, do PT do Acre, repudia o corte de 8,2 bilhões de reais na área de educação. Entre as reduções de recursos, o deputado destaca os cortes no funcionamento básico das universidades, na assistência estudantil e no fomento e expansão do ensino superior.
Léo de Brito ressalta que as instituições de ensino ainda amargam as consequências do corte linear de 1 bilhão e 700 milhões de reais ocorrido em 2019. Para o deputado, existe um risco real de as universidades e os institutos federais pararem no segundo semestre com o bloqueio de 14,5% do orçamento.
Valdenor Pereira, do PT, parabeniza o Conselho Estadual de Educação da Bahia pelos 180 anos de fundação celebrados em maio. O deputado lembra que a instituição foi a primeira do Brasil e já teve em seu time de conselheiros personalidades como Anísio Teixeira e Rui Barbosa.
Valdenor Pereira parabeniza a atual gestão e afirma que a instituição vem cumprindo um papel de relevância no apoio à educação pública baiana.
Nélio Bezerra, do União do Ceará, destaca a reunião com representantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus de Iguatu e da Universidade Federal do Cariri. Ele também celebra a chegada do curso de Medicina em Iguatu, por meio da Faculdade Estácio de Sá.
Nélio Bezerra ainda ressalta que ajudou a viabilizar a entrega de 4 ambulâncias para os municípios de Saboeiro, Cariús, Jucás e Iguatu e de R$100 mil em doação para a APAE de Iguatu, que atende 200 crianças.
Cultura.
Vicentinho, do PT de São Paulo, repudia a repressão sofrida pelo movimento de hip-hop Batalha da Matrix, formado por jovens de São Bernardo do Campo, que se reúnem na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem. O parlamentar salienta que o grupo está respaldado pelo artigo 5º da Constituição para se reunir de forma pacífica, sem necessitar de autorização prévia para isso.
Vicentinho sugere que o hip-hop seja acolhido nas escolas públicas e privadas. Para o deputado, o movimento é um grito de liberdade e de protesto contra as injustiças e a violência.
Desenvolvimento Regional.
Eli Borges, do PL do Tocantins, informa sua intenção de criar uma frente parlamentar para tratar da redivisão territorial do Brasil. O congressista acredita que exista uma lacuna no ordenamento jurídico nacional para determinar o tamanho dos municípios e dos estados.
Eli Borges cita o exemplo do Tocantins, que pertencia ao estado de Goiás, mas que, a partir da separação, se desenvolveu rapidamente. O deputado projeta o mesmo crescimento para a região do município de Altamira, no Pará, cuja área equivale a 60% do estado do Tocantins.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, comemora a inauguração de uma fábrica de inovação no campus do Instituto Federal de Educação de São João dos Patos. O deputado ressalta que a realização da obra só foi possível graças aos recursos destinados por ele à instituição.
Márcio Gerri também celebra a abertura de um polo da Defensoria Pública Estadual no município de Barreirinhas. O deputado lembra que a região é frequentada por turistas de todo o mundo, uma vez que serve como porta de entrada para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.
Política.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, faz críticas ao documento intitulado Projeto Nação, publicado por organizações militares que, entre outras coisas, prevê a permanência do atual governo no poder pelos próximos 13 anos.
Benedita da Silva acredita que há fortes indícios de que o governo central vai quebrar as regras democráticas para tentar se manter no poder. A parlamentar também considera absurda a ideia de decretar o fim da gratuidade no SUS em 3 anos.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, afirma que governos federais anteriores à gestão Bolsonaro foram responsáveis por inúmeros escândalos de corrupção e por tentativas de desunir a população. Segundo o deputado, o Brasil precisa de lei e ordem.
De acordo com Luiz Lima, o momento agora é de separar polícia de ladrão e ficar ao lado dos bons juízes e das pessoas que prezam pelo futuro do Brasil.
Paulo Eduardo Martins, do PL do Paraná, lembra alguns dos casos de corrupção que estouraram em governos passados. Entre eles, o deputado destaca o escândalo do Mensalão e o desvio de verbas no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES.
Paulo Eduardo Martins afirma que os governos anteriores tentaram constantemente comprar o legislativo, acabando com a independência entre os poderes da República. De acordo com o parlamentar, também houve a tentativa de controle da mídia e de manipulação do povo brasileiro.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, afirma que o governo federal conseguiu terminar várias obras iniciadas em outras gestões. O deputado cita como exemplo a conclusão da Ponte do Guaíba em Porto Alegre, cujas obras foram iniciadas em 2014, a Ponte do Abunã sobre o Rio Madeira, na BR-364, que conecta Rondônia e Acre, e a transposição do Rio São Francisco.
Carlos Jordi acrescenta que governos anteriores financiaram obras em Cuba e na Venezuela e permitiram que esses países dessem um calote de R$3,5 bilhões no BNDES. O parlamentar assinala que a recuperação da credibilidade do Brasil permite o crescimento de investimentos estrangeiros no país.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, afirma que o regime comunista dos anos de 1930 que levou à morte milhares de pessoas nos países sob domínio soviético, contou com a omissão de várias pessoas ricas e influentes. Para ele, regimes como o comunismo, o nazismo e o fascismo merecem ser descartados no lixo da história.
Para Marcel Van Hatten, é preciso manter viva a memória de todos os excessos e crimes cometidos pelos regimes totalitários para que, em nome da democracia, da dignidade humana e das liberdades individuais, as pessoas se tornem solidárias com os que sofrem.
Economia.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que a única maneira de baixar o preço do diesel, da gasolina e do gás de cozinha é acabar com a dolarização destes produtos. Para ele, atribuir o aumento dos combustíveis à cobrança de impostos é uma mentira.
Henrique Fontana explica que dolarizar os combustíveis em um país onde existe autossuficiência em petróleo visa agradar o mercado externo. O deputado assinala que a gasolina brasileira é a segunda mais cara do mundo e a política adotada pelo governo tem como objetivo vender a Petrobras.
Padre João, do PT de Minas Gerais, acusa o governo federal de estar a serviço do capital financeiro em detrimento da população brasileira. Na opinião do deputado, os pobres e a classe trabalhadora têm sido constantemente prejudicados com o corte dos investimentos públicos.
Padre João também defende que, nas próximas eleições, a população reveja a composição do Congresso Nacional e eleja parlamentares comprometidos com assistência social e com o desenvolvimento. Segundo ele, as pautas prioritárias devem ser a educação pública, o SUS e os programas de inclusão.
Professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, critica o aumento da desigualdade social, agravado pelos 24 meses da pandemia. O deputado cita dados da organização internacional Oxfam, mostrando que enquanto 573 indivíduos se tornaram ultra-ricos nos últimos 2 anos, 263 milhões de pessoas cairão na extrema pobreza.
De acordo com o professor Israel Batista, a classe média e os pobres custeiam as grandes fortunas, já que o Brasil e o mundo sequer discutem a cobrança de impostos dos super-ricos. O parlamentar lembra que não há combate à pobreza no país e que os servidores públicos estão sendo tratados como vilões.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, manifesta apoio a todos os servidores públicos em sua luta por valorização e reajuste salarial. De acordo com o deputado, a categoria é responsável pelo fortalecimento do Estado brasileiro e seu trabalho é essencial.
José Ayrton Félix Cirilo condena a privatização da refinaria de petróleo Lubnor, no Ceará, e afirma que toda a sociedade foi prejudicada. O deputado também critica o valor pelo qual a refinaria foi vendida, pois, segundo estudos publicados, 34 milhões de reais é apenas metade do que valeria a empresa.
Frei Anastácio, do PT da Paraíba, apoia as manifestações dos servidores federais pela reposição salarial. Para o deputado, a pauta apresentada é justa e precisa ser respaldada pelo parlamento.
Frei Anastácio Ribeiro também lamenta o falecimento do professor e ex-vereador de Cajazeiras, Severino Dantas. Segundo o parlamentar, a trajetória de Dantas, um dos fundadores do PT na Paraíba, foi marcada pela luta contra as injustiças sociais, ao lado de estudantes, movimentos populares e ligas camponesas.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, considera que o orçamento participativo, que é um mecanismo onde a população discute e decide sobre a aplicação dos recursos públicos, deveria se sobrepor ao chamado orçamento secreto.
Bongás salienta que o orçamento participativo fortalece a democracia e dá à população a oportunidade de discutir a implantação de projetos sociais e a defesa da soberania nacional. Segundo o deputado, o orçamento secreto acabou com qualquer plano de geração de empregos e de desenvolvimento da indústria.
Agricultura.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, manifesta preocupação com os rumos do setor agrário no Brasil. Segundo o deputado, o governo reduziu os investimentos para a agricultura e inviabilizou a reestruturação dos assentamentos com novas estradas e programas de habitação.
Ayrton Faleiro analisa que essa política beneficia a exportação de alimentos e desabastece o mercado interno. Para o parlamentar, o atual sistema não favorece o combate à fome e pode deixar a população brasileira dependente da produção externa.
Célio Moura, do PT, esteve em Palmas, no Tocantins, para entregar conjuntos de trator, grade e carreta para 10 associações de agricultores familiares de diversos municípios. O deputado informa que os kits foram viabilizados por meio de emenda de sua autoria e custaram R$1.800.000.
Célio Moura informa que dos 139 municípios do estado, 106 já foram contemplados com esses conjuntos, que permitem a independência da agricultura familiar. Ele ressalta que os equipamentos dignificam a qualidade de vida no campo e melhoram a renda e a produtividade dos agricultores.
Na visão de Charles Fernandes, do PSD, a população das pequenas e médias cidades baianas passam por um dos piores momentos de sua história. Segundo o deputado, o poder aquisitivo dos cidadãos está tão baixo que as crianças estão subnutridas.
Charles Fernandes conta que tem destinado emendas parlamentares para auxiliar os agricultores familiares da Bahia. O deputado ressalta a entrega de equipamentos agrícolas nas comunidades de Cantinho dos Sonhos e Riacho do Nado, o que, segundo ele, vai aliviar a situação dramática dos homens do campo.
Votação.
Os deputados continuam a discutir medidas para baixar as contas de luz. Dois projetos sobre o tema podem ser votados nesta semana, como informa o repórter Cid Queiroz.
Nesta semana devem ser votados na Câmara dois projetos que podem ajudar a baixar o preço da energia elétrica. Uma proposta impede que os governos apliquem o ICMS sobre os adicionais cobrados dos consumidores na fatura de energia elétrica por conta das bandeiras tarifárias amarela e vermelha. A outra medida para baixar a conta de luz também envolve o ICMS. É que a Justiça mandou, no ano passado, tirar o ICMS do cálculo que as distribuidoras fazem para estabelecer o valor das tarifas. Segundo a ANEEL, as distribuidoras cobraram R$50 bilhões indevidamente dos consumidores. O projeto da deputada Joyce Hasselmann, do PSDB de São Paulo, cria mecanismo para devolução dessas cobranças indevidas por meio da redução das contas de energia para o consumidor.
E como é que se dá esse abatimento na fatura? O valor do que as concessionárias e permissionárias cobraram a mais na conta de luz do brasileiro, somando durante o tempo de cobrança, chega a R$60 bilhões. As permissionárias e concessionárias cobravam ICMS na base do cálculo de PIS/COFINS. Isso gerou esse tributo indevido. O projeto devolve esse dinheiro para o cidadão.
Em outra frente, o alvo é o preço dos combustíveis. Os deputados podem votar projeto que torna obrigatória a divulgação mensal dos valores dos componentes que influenciam os preços dos derivados de petróleo comercializados pela Petrobras. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que assina o projeto, desconfia que, por causa da paridade dos preços internacionais, a Petrobras esteja cobrando o custo em dólar no combustível refinado no país.
Será que eu estou pedindo muito? Transparência! Exigir que a Agência Nacional de Petróleo publique mensalmente a composição de preços de um produto tão importante para a economia popular do Brasil? Para a economia do país, porque tem impacto na taxa que vai corrigir o aluguel de um pai de família que não tem casa própria, que vai corrigir a taxa do consignado.
Duas medidas provisórias podem entrar na pauta. A MP 1106, que amplia a margem de crédito consignado aos segurados do INSS e autoriza empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. E a MP 1107, que institui o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, o SimDigital. Também estão na pauta o projeto que tipifica o crime de injúria racial em local público e a proposta que institui a Política Nacional de Educação Digital. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
A Rede Legislativo Sustentável promove em junho o Mês da Sustentabilidade, uma série de eventos virtuais sobre a gestão pública sustentável. Na quinta-feira, dia 9 de junho, às 15 horas, será realizada a abertura do evento com a participação da presidente do TCU, ministra Ana Reis. No dia 10 de junho, o debate será sobre a gestão de resíduos, a partir das 10 horas. Já no dia 26 de junho, o tema será Boas Práticas Legislativas e Impacto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E para fechar a programação no dia 1º de julho, o evento terá como tema As Perspectivas para as Contratações Sustentáveis. As palestras são abertas a todos os públicos e serão transmitidas pelos canais do YouTube da TV Câmara e da TV Senado.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.